Sob a proteção de Deus e havendo nome legal, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 030/17 da sessão ordinária do dia 17/8/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h14 do dia 17 de agosto de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretária, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundim, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, professor Rafael e Wene Patrick. Os vereadores Netinho Lacerda e Macarrão não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. O vereador professor Rafael justificou a saída antecipada do vereador Eduardinho de Paiva. Expediente. A ata da sessão anterior, 16/8/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, projeto 098/17, de autoria do vereador Bruno Araújo, que estabelece a isenção do pagamento de taxas para inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, REDOME. Projeto 100/17, também o vereador Bruno Araújo, que denomina de Praça Dom Victor Tibelque, praça pública localizada na Avenida Valeriano de Castro, Centro, no município de Formosa, Goiás, a praça pública localizada na Avenida Valeriano de Castro, Centro, Municipal de Formosa, e da outras providências. Indicações, número 1453, 1458, 1459, 1460, 1461/17, de autoria do vereador Nema. 1464, 1465/17, do vereador Miro Baik. 1468, 1469, 1470/17, do vereador Bruno Araújo. 1406, 1407, 1462, 1463, 1467, do vereador Ceguinho. 1410, 1411/17, do vereador Mundinho. 1454, 1455, 1456 e 1457/17, do vereador Eduardinho de Paiva. 1403, 1404, 1405/17, do vereador Genedi Ribas. 1263, 1264 e 1265/17, do vereador Joelso Trovão. 1223, 1225, 1226/17, da vereadora Roberta Brito. Foram retiradas em razão das ausências dos autores as seguintes indicações: 1293, 1294, 1295, 1296/17, do vereador Netinho Lacerda. 1388, 1389, 1390, 1392, 1394/17, do vereador Domingos Filhos. Matérias em discussão e votação única. Requerimento número 021/17, do vereador professor Rafael, que requer o excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, que seja providenciado um monitor para todos os veículos do transporte escolar do município. Esse requerimento foi incluído durante a sessão, sendo aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Macarrão e Netinho Lacerda. Moções de congratulação número 023/17, de autoria do vereador Nema, a ser consignada à senhora Marisa Eiras, nossa irmã, que faz um trabalho maravilhoso em nossa cidade com os moradores de rua, com o projeto Anjos da Esperança. Essa moção foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Domingos Filho, Eduardo de Paiva, Macarrão e Netinho Lacerda. A moção número 019/17, vereador Bruno Araújo, a ser consignada ao estudante Luiz Gustavo Correia Filho, 16 anos de idade, do primeiro ano da Escola Militar de Formosa, CPMG, Domingos de Oliveira, que se tornou um prodígio em combate a ataque de hacker. Foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Eduardinho de Paiva, Macarrão, Netinho Lacerda. Ordem do dia. Matéria em discussão. Fase de discussão e votação. Vetos. Número 043/17. Veto total. Autógrafo número 043 de 2017, do Projeto de Lei Ordinária 059/2017, de autoria do Poder Legislativo. Esse veto foi mantido por 7 votos favoráveis. Vereador Seguinho, Domingos Filho, Genis de Ribas, Luciano Martins, Miro Baikes, Mundinho e Nema. 5 votos contrários. Vereador Carlinho da Vila, Joelso Trovão, Professor Rafael, Roberta Brito e Wene Patrick. Uma abstenção, vereador Bruno Araújo. E 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Macarrão e Netinho Lacerda. O veto número 057/17. Veto total, autógrafo número 053/2017, do projeto de lei ordinária número 071/2017, de autoria do Poder Legislativo. Foi mantido por 8 votos favoráveis. Vereador Carlinho da Vila, Seguinho, Domingos Filho, Genê de Ribas, Luciano Martins, Miro Baikes, Mundim e Nema. 5 abstenção, vereador Bruno Araújo, Joel Strovão, Professor Rafael, Roberta Brito e Wene Patrick. 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Macarrão e Netinho Lacerda. O vereador Jurandir de Oliveira não participou dessa votação, uma vez que assumiu a presidência durante essa fase. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, projeto 080/17. Autoria do vereador Bruno Araújo, que institui o selo Cidade Linda, no âmbito do município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Eduardinho de Paiva, Macarrão e Netinho Lacerda. Foram votados em bloco e também aprovado por 13 favoráveis e 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Macarrão e Netinho Lacerda. Os seguintes projetos de autoria do vereador Wene Patrick. Projeto de lei 076/17, que cria o sistema de prévia dos contra-cheques dos servidores públicos municipais de Formosa, Goiás. Projeto 089/17, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais públicos de Formosa, Goiás, unidades de saúde, ambulatórios e pronto atendimento, UPA, de fixar em lugar visível a lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão no município de Formosa e da outras providências. Tema livre. Às 21h39, oradores inscritos, vereador Genedir Ribas, Mundinho, Joelso Trovão, Domingos Filho, Bruno Araújo e Miro Baikes. Explicação pessoal às 21h45. Oradores inscritos, professor Rafael e Luciano Martins. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 030/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h46, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de setembro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Expediente.
Tribuna livre. Senhor Charles Feitosa de Souza. Assunto: por uma educação do campo emancipatória. Os desafios da LEDOC na formação de professores para as escolas dos assentamentos de Formosa, Goiás.
Senhor Charles Feitosa tem 10 minutos. lembrando aí os vereadores que nosso regimento não permite o debate no, na tribuna livre. Não é isso, vereador Mundim? Então, somente para comunicar os senhores.
Em primeiro lugar, boa noite e agradecer mais uma vez nessa oportunidade. E eu vou fazer aqui uma breve introdução e eu gostaria que o pessoal prestasse atenção, né, porque é um tema muito importante, inclusive direcionado à Comissão de Educação aqui da Câmara. Educação do Campo. A Licenciatura em Educação do Campo, LEDOC, é um curso regulado da Universidade de Brasília e realiza-se no sistema de alternância, subdividindo-se em tempo escola e tempo comunidade. Tem como objetivo formar professores e educadores das escolas do campo. A matriz curricular desenvolve uma estratégia multidisciplinar de trabalho docente, organizando os componentes curriculares em duas etapas de conhecimento: ciências da natureza, matemática e linguagem. Anualmente são oferecidas 60 vagas para alunos que residem no campo e pertencem ao estado de Goiás e em torno do Distrito Federal. A carga horária total é de 3.525 horas-aulas e 285 créditos integralizados em 8 etapas. O perfil do curso, do público-alvo é bem específico: moradores ou trabalhadores das áreas rurais que queiram trabalhar como educadores nas séries finais do ensino fundamental e do ensino médio. O interessado precisa gostar de atividades pedagógicas e de projetos comunitários. O mercado de trabalho. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílios, o PNAD, de 2007, revelam que a escolaridade das pessoas que vivem no campo é de, em média, 4 anos e meio. Em contrapartida, a população da cidade estuda cerca de 7 anos e meio. Por conta dessa diferença, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o SECAD-MEC, criou o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, que é o PROCAMPO. Além do trabalho em sala de aula, o profissional pode atuar em projetos de desenvolvimento rural, agroecologia e conservação do meio ambiente, sempre em contato permanente com a comunidade local. O curso na UNB. Um dos objetivos da proposta pedagógica é manter o aluno em meio em que vive, mesmo durante a graduação. Por isso, desde o primeiro semestre, os estudantes alternam o aprendizado no campo com a prática da zona rural. No chamado tempo escola, aulas por até 55 dias, com preparação do material que será utilizado na comunidade. Depois, o tempo comunidade. Os alunos partilham o saber com a comunidade de origem e aplicam os conhecimentos adquiridos na UNB. Além da alternância, os estudantes também precisam fazer a prática pedagógica e o estágio curricular em ambientes formais de ensino. Bem, pessoal, com essa pequena introdução aqui, em 2009, eu acompanhei um projeto de pesquisa sobre a educação do campo, junto com o pessoal da UNB e o curso de pedagogia da UEG. E eu achei isso também de extrema importância. Por quê? Porque hoje há um deslocamento de professores da zona urbana para a zona rural. E nós chamamos isso de educação urbanocêntrica. O que seria essa educação urbanocêntrica? É aquela educação em que eu, professor, que moro na cidade e conheço a realidade da zona urbana, eu vou levar esse conhecimento para a zona rural, o que é totalmente diferente. É uma realidade totalmente diferente. Então, o objetivo da LEDOC aqui em Planaltina é justamente fazer a formação do professor que já conhece a realidade do campo, que são filhos de assentados, e esse possa ministrar as aulas com a realidade que ele conhece já lá no campo, ou seja, evita o êxodo rural, porque esse é o objetivo da educação do campo. Contanto que o MEC tem esse projeto e faz todo esse aparato, todo esse apoio. Quando eu participei em 2009 até 2011, a gente acompanhou as turmas aqui nos assentamentos Vigilândia e Vale da Esperança, e foi realmente uma experiência muito importante. Por quê? Porque a partir do momento em que o professor que conhece essa realidade do campo, automaticamente, a educação, ela será uma educação muito mais proveitosa, neste sentido, né? Ou seja, evita esse deslocamento de professores lá para a zona urbana, para a zona rural, ao passo que o objetivo da educação do campo é justamente fazer com que O filho do assentado, ele já tem essa formação superior e já passa o conhecimento para a sua comunidade, né, dentro da sua realidade, e a partir disso aí, evita-se esse êxodo rural. E aí, novas lutas, novas políticas públicas para a educação dentro do campo. Por quê? Porque lá se discute tudo. Se discute a questão do direito da mulher, se discute a questão da saúde. Ou seja, é um curso totalmente amplo, neste sentido da discussão das questões sociais, né? E quando eu participei desse projeto lá em 2009, a experiência ela foi muito importante. E hoje foi o tema do meu TCC, foi essa questão da educação do campo, né? O que acontece? Esse deslocamento, porque o que me preocupa é o deslocamento. Ou seja, como que eu moro aqui na cidade, vou dar aula no campo, sendo que eu não conheço a realidade? Então, chama-se pedagogia de alternância. Ou seja, os licenciados, eles fazem a discussão política, eles fazem a discussão metodológica dentro do curso, e depois eles voltam para suas comunidades e vão apresentar seus projetos de pesquisa, né? Ou seja, eles discutem alguns problemas inerentes lá na sua comunidade, e a partir desse momento, eles conseguem fazer o trabalho de resgate da cultura, que é essa cultura do campo. Então, aqui, nesse momento, que eu apresento isso aqui, é uma questão de uma ideia. Eu sei que as questões hoje, a questão econômica do país, ela está realmente toda bagunçada nesse sentido, a atual conjuntura que nós temos hoje, e o campo, ele não pode ficar alheio a isso. O campo, realmente, o professor, o filho do assentado, ele precisa estar também sintonizado com essas políticas públicas, sintonizado com as questões inerentes à economia, porque o curso ele não fica isolado. Não é uma questão isolada. Não, eu vou lá dar aula e pronto. Quando se desloca o professor para ir da zona urbana para ir para a zona rural, realmente há um isolamento total, porque eu chego lá, eu dou minhas aulas e pronto. Eu apenas quero saber dessa aula e pronto. Mas quando é o professor que já conhece essa realidade, então é totalmente diferente. A questão da cultura, nós trabalhamos a questão da cultura, a questão das políticas econômicas, a questão das políticas públicas. Então, eu até pediria aqui à Comissão de Educação dessa casa que pudesse fazer mais uma pesquisa, justamente com o pessoal da UNB aqui de Planaltina. A professora Laís Mourão, por exemplo, é uma pessoa que está sempre aberta a essas questões. Na época que eles vieram aqui, que a gente participava, nós fizemos reunião com a Secretaria Municipal de Educação da época e apresentamos esse projeto. Apresentamos essa ideia e apresentamos essa importância que é essa questão da educação do campo. Porque no momento em que a atual conjuntura que está aí, demonstra que a população do campo ela não fica ali, porque ela faz parte disso aí. Então, a educação do campo, como o título diz, ela é uma educação emancipatória, ou seja, ela é livre, porque ela precisa discutir educação de visão urbanocêntrica dentro das escolas rurais, realmente apenas para escravizar, entendeu? Apenas para escravizar, para formar a mão de obra barata, e depois eles fazem esse êxodo, eles saem da cidade, e vem, do campo, e vêm para a cidade, e o que nós vemos é isso aí, esse inchaço total. Então, é fazer com que o filho do assentado ele permaneça no campo, ele estude lá, ele permaneça lá, e o curso aqui de Planaltina, ele todo ano tem o processo seletivo, né, todo ano tem um processo seletivo, e a maioria desses assentamentos aqui, os estudantes ocupam a graduação num processo muito dinâmico, eles puxam isso aí. E o curso que nós temos aqui na UNB, ele precisa também ser trazido também aqui para a UEG também, haver essa discussão, né? Então, hoje, por exemplo, com essa formação do licenciado, muitos estão lá no campo, estão desempregados. Eles precisariam de um contrato temporário, de alguma coisa nesse sentido, para que pudesse aproveitar esse momento. Existe projeto de escola, projeto da casa digital dentro do próprio assentamento, que é discutido nisso aí. Então, hoje, essa minha participação aqui é justamente para fazer essa reflexão junto com os demais pares da casa e junto com a Comissão de Educação da Câmara aqui, para que a gente possa abrir essa discussão. Né, no momento em que alguém quiser, eu estou pronto para que a gente possa fazer isso. Como pedagogo formado na UEG, a gente sabe essa importância e nós podemos dizer o seguinte, que o homem do campo, ele também é sujeito do campo, ele é sujeito participativo, ele é sujeito ativo das mudanças sociais e que hoje nós estamos vendo aí. Né? Então, essa seria aqui hoje a minha explanação em relação a isso. E agradeço mais uma vez, né, presidente, e os demais, agradeço por ter essa oportunidade de expor aqui essa importância da questão da educação do campo, que a gente precisaria realmente discutir isso com muita energia, com muito amor, né? Que eu diria isso assim, muito amor. Porque lá eles estão totalmente alheios e com a formação acadêmica. A questão é essa, é a formação acadêmica que eles têm. Não é uma formação... Existe a diferença entre a educação do campo e a educação rural, né? São duas coisas totalmente diferentes, porque hoje a atual conjuntura da educação do campo ela é muito abrangente nesse sentido. E, igual eu falei anteriormente, ela discute a questão da saúde do campo, da moradia no campo, dos direitos da mulher do campo, do direito do jovem no campo, né? Então, é um leque muito grande de informação e de conhecimento que o município aqui, a prefeitura, a Câmara, precisaria aproveitar esse material humano que nós temos lá nos assentamentos e que estão totalmente alheios. Né? Ou seja, como fazer para que esse pessoal que está com essa formação, eles possam agora fazer a sua retribuição social, que é ocupar as escolas que estão no campo. Mais uma vez, eu agradeço. Fechou.
Obrigado aí, o senhor Charles Feitosa, por usar a tribuna livre.
Sr. Presidente.
Quero registrar e agradecer a presença aí do comandante do Corpo Bombeiro, Major Brauri. E obrigado pela presença, Major. Quero justificar a falta do vereador Nema e também do vereador Jurandir, que está em viagem a Goiânia, e também o vereador Macarrão, que se encontra com um problema de saúde. Vereador Wenner.
Só dizer que eu acompanho o trabalho do Charles há muitos anos, realmente é muito importante dizer que essa casa está de olho em como está sendo gerido a educação no campo. Inclusive, já tem aqui algumas indicações, uma indicação minha da escola lá no Fartura. Essa casa aqui, no ano passado, que segurou a escola quilombola, né, através do trabalho do Domingos Filho, meu e de outros vereadores, e que realmente existe muita diferença, inclusive na formação. O curso da UNB é um curso bacana. O professor formado para dar aula para o campo, ele tem uma formação diferenciada em todos os conteúdos da cidade. Assim como o aluno da cidade, do campo também, ele é um aluno diferenciado da cidade. Importante o governo ficar de olho nisso e realmente fazer essa educação lá. Parar de tratar a educação como negócio, fazer o que dá mais lucro ou que dá menos despesa. Não é isso. A educação tem que ter investimento, não é gasto. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, rapidamente.
Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, quero registrar a presença também aqui da professora Thaís, que se encontra aqui. O Charlie traz um tema que realmente é muito importante para nós. Antigamente, a gente observava que as escolas da zona rural, os professores ali que trabalhavam naquelas escolas tinham que ser aqueles professores que trabalhavam em serviços gerais. Eles ocupavam o cargo de administrador da escola, ele ocupava o cargo também de merendeira, também de professora e de guarda, porque tinha que dormir na escola. A gente viu que depois que o ex-presidente Luiz Inácio ganhou as eleições, a gente observou que ele valorizou o professor da zona rural. Graças a Deus, a gente observa esse projeto, o projeto Quilombola, a gente observa essa semana mesmo, saiu uma matéria em rede nacional falando dos Calungas aqui em Cavalcante de Goiás, Monte Alegre e no Chapadão aqui de Colinas e também em Alto Paraíso e Nova Roma. A gente observando que aquelas pessoas ali não tinham conhecimento o que era uma televisão, o que era um computador. Hoje a gente vê que a situação é completamente diferente. Hoje a gente observa que aquelas pessoas ali realmente receberam, né? Com a nova tecnologia tão avançada, a gente observa que ali aquelas pessoas têm o seu computador, têm a internet para usufruir, né, com o seu computador. E a gente vê que pessoas, vários programas foram criados para fazer assistência a essas pessoas que ali moram. O Charles traz um tema muito importante que nos preocupa muito, porque hoje a situação, a gente vê do Mato Grosso, do Maranhão, e a gente vê alguma situação do Nordeste, é calêmica. A situação muito complicada, porque tem muitas escolas ainda que é situada na zona rural e não tem a diferença da zona urbana. São aqueles professores que realmente só terminaram ali mesmo o segundo grau, e a gente vê que ainda fica pessoas sem ser assistidas nessa situação. Hoje, a nossa preocupação com o governo que está aí, a gente vê que ele implantou o colégio de tempo integral. As crianças hoje estão mais equivocadas, mais apreparadas e sempre tem mais tempo para estudar. Eu falo isso porque o meu filho estuda na escola de tempo integral e ele sai pela manhã e só volta à noite. Então, a gente fica satisfeito de saber que o governo hoje, ele implantou a escola de tempo integral e as crianças na zona urbana estão vivendo bem melhor do que as crianças da zona rural. Mas, observando, a gente ainda vê muitas escolas ainda dentro do estado de Goiás, certo? Que, por problema maior de não ter condições de chegar até a escola, elas estão perdendo aula. Então, a nossa observação hoje aqui dentro de Formosa, a gente vê as situações das frotas de ônibus. Aqui nós debatemos, a semana passada, onde aconteceu aquela fatalidade, infelizmente aconteceu, com aquela criança ali, né, no Salto do Itiquira, e a gente debatendo a respeito aqui, a gente observou em viagem também, onde mais o vereador Mundim, nós deslocamos de Formosa, fomos até ali próximo ao Itiquira, a gente também deparou com uma situação meio complicada, onde o vereador Mundim viu a situação e já se preocupou em resolver o problema. Tenho certeza que ele já resolveu. Mas hoje a gente vê que Formosa, graças a Deus, ganhou muito com as escolas da zona rural. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria do Poder Executivo.
Matéria do Poder Executivo. Projetos do Executivo. Projetos de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 046/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de áreas públicas na forma que menciona ao Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 047/17. Estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2018 e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 048/17. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e da Outras
Providências. Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes.
Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Genedir Ribas. Projeto de Lei Ordinária número 101/17. Altera a Lei número 069/06, de 7 de setembro de 2016, e da Outras Providências. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária número 103/17, estabelece a gratuidade de acesso das pessoas com deficiência às salas de cinema do município de Formosa, Estado do Goiás e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Indicações. Peço ao senhor secretário, vereador Carlinho da Vila, que faça a leitura.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal.
Essa primeira retirar. Vereador, né?
É, vereador Carlinhos, os vereadores que não fazem presente, retirar as indicações.
Indicação, vereador Miro Bikes, 1554/17, realizar a troca de lâmpadas queimadas na rua 14, no bairro Jardim Bela Vista. Indicações, vereador Netinho Lacerda. 1290/17, promover campanhas de conscientização à população sobre a importância da doação de órgãos. 1291/17, destinar área municipal adequada para a criação comunitária de equinos, que atenderá aos anseios dos carroceiros, participantes de cavalgadas e desportistas. 1292/17, incluir no sítio oficial da Prefeitura de Formosa item para acesso de acompanhamento de qualquer protocolo, processo administrativo. 1293/17, promover campanhas de conscientização e combate à automedicação em cumprimento à Lei número 073/2013. De 16 de dezembro de 2013. 1294/17, executar a Lei 065/13, de 9 de setembro de 2013, que institui o plano de coleta seletiva com condição para a realização de eventos com mais de 500 participantes. Indicações, vereador Bruno Araújo, 1499/17, viabilizar construção de banheiros públicos no Laguinho do Vovô, localizado na Avenida Ivone Saad, Centro, 1500/17, viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre no Laguinho do Vovô, localizado na Avenida Ivone Saad, Centro, 1501/17, providenciar manutenção dos semáforos de toda a cidade regularmente. Indicações, vereador Carlinho da Vila, 1303/17, providenciar revisão nos postos de iluminação localizado na Rua Minas Gerais, residencial Santa Rosa, Vila Carolina, bairro Abreu. 1310/17, providenciar revisão nos postos de iluminação localizado na Rua 66, quadra 71, no bairro Parque Lago. 1311/17, providenciar revisão nos postos de iluminação localizado na Rua Particular, quadra 73, no bairro Parque Lago. 1312/17, providenciar revisão em todos os postos de iluminação localizado na BR-020, no bairro Parque Lago. Indicações, vereador Ceguinho, 1497/17, fazer pintura da faixa de pedestres na Rua Emílio Pova, esquina com a Rua Visconde Porto Seguro, Centro, ao lado da loja Ricardo Eletro. 1505/17, refazer pintura da faixa de pedestres na Rua Hugo Lobo, Centro, mais precisamente ao lado da Escola Presbiteriana John Knox. 1507/17, enviar uma equipe para fazer uma limpeza geral na Rua 8, no bairro Primavera. 1508/17, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Avenida Circular, bairro Formosinha. 1528/17, construir uma rampa de acessibilidade à Cachoeira do Itiquira. Indicações, vereador Domingos Filho, 1383/17, fazer limpeza geral na rua Coraibinha, no distrito JK. 1388/17, viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na rua 42, no Parque Lago. 1389/17, fazer o alargamento da rua 29, no Parque São Francisco de Assis. 1390/17, colocar braços e lâmpadas nos postes da rua C, quadra 19, no conjunto Parque da Colina. /17, fazer limpeza geral na rua 25, no Parque São Francisco de Assis. 1394/17, fazer pavimentação asfáltica na rua 34, no Parque São Francisco de Assis. Vereador Mundinho, 1412/17, realizar pavimentação asfáltica da via 10 do setor sul. 1471/17, realizar pavimentação asfáltica na via 11 do setor sul. Vereador Eduardinho de Paiva, 1085/17, realizar serviço de fumacê no bairro Parque da Colina. 1324/17, providenciar a instalação de filtro com água potável em todas as unidades básicas de saúde do município de Formosa, Goiás. 1325/17, providenciar manutenção no telhado da Escola Municipal Professora Adelina Rodrigues de Souza, no Jardim Califórnia. 1327/17, realizar manutenção ou reforma dos brinquedos, parquinho de diversão que encontram no interior da quadra de esportes, situado na rua 11A do bairro Jardim Bela Vista. 1328/17, providenciar isenção de bancos na lateral ou frente da unidade básica de saúde do bairro Parque Vila Verde, UBS 14. Vereador Genedir Ribas, 1509/17, incluir o artigo 5º da Constituição Federal no currículo escolar do ensino básico. 1510/17, disponibilizar ou enviar à Câmara Municipal lista completa dos conselhos municipais, informando, sobretudo, os nomes dos membros e qual segmento representa. 1511/17, instalar novos semáforos e realizar adequação de todos os semáforos com a instalação de sinalizadores sonoros, botoeiras e semáforos de pedestres, localizados no município de Formosa, Goiás. Vereador Joel Strovão, 1255/17, fazer extensão da pavimentação asfáltica situada em toda a rua 10 do bairro Parque das Laranjeiras. 1256/17, fazer quebra-molas na Avenida A, bairro Parque da Colina. 1257/17, fazer revisão nos postes de iluminação na rua 7 do bairro Parque das Laranjeiras. 1258/17, fazer quebra-molas na rua 4, em frente à Associação dos Moradores, no bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Luciano Martins, 1555/17, providenciar construção de um quebra-molas na rua Brejão, casa sem número, em frente ao Vale do Amanhecer. 1556/17, providenciar construção de uma escola municipal no bairro Parque Vila Verde.
Peço, senhor secretário, que encaminhe as indicações a quem há de direito. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Apenas anunciar com muita satisfação que Formosa vai receber, do dia 21 deste mês, o Goiás na Frente, que é aquela caravana do governo do estado que está contemplando todos os municípios do estado de Goiás com os benefícios. No caso de Formosa, iremos receber 5 milhões em recapeamento. O prefeito já irá receber a primeira parcela no dia 21. E também será inaugurado o ITEGO, que é o Instituto Técnico de Goiás, uma conquista nossa, da cidade de Formosa, uma conquista profissional, para gestão profissional, pois vai ser um instituto, senhor presidente, que vai visar a qualificação e o breve colocação dos jovens e adultos no mercado de trabalho, através da indicação nossa. O ITECO vai ser especializado em cursos de turismo, e assim a gente espera lá vários cursos na área de gastronomia, na área de cozinha, de garçons, de gestão de restaurantes, de gestão de food trucks, de guia turístico. Nesse sentido, a gente espera lá que vai ter, a professora Cleide vai ser a coordenadora do espaço, e a gente espera que as pessoas que façam esses cursos tenham uma breve colocação no mercado de trabalho, para poder gerar emprego e renda, porque a cidade precisa de emprego e renda. Nós temos uma matriz econômica que é subaproveitada aqui em Formosa, que é a do turismo. A gente tem muita demanda de turismo e pouca gente para trabalhar. Então, nesse sentido, a gente conta com a ajuda dessa casa para estar lá todo mundo junto, no dia 21, recebendo esses benefícios do governo do Estado e ombrando com a gente lá para poder tocar aquele espaço. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, queria cumprimentar o executivo, o governo de Formosa, na pessoa do prefeito Ernesto Roller. Né? Na semana passada tivemos aí a inauguração do centro obstétrico, centro cirúrgico, né? E Formosa tem andado para frente. Né? Uma luta, há mais de 10 anos não se fazia um parto no Hospital Municipal de Formosa, e hoje nós temos a alegria de estar fazendo. Né? Uma luta de todos, né, que tem abraçado a saúde de Formosa. E convidar, né, a população, a todos, para que cuidem. Né, o espaço ficou muito bom, o centro ficou muito bonito. Né, então, nós, aquilo lá é nosso, é do povo, é de cada um que vai passar por ali. Então, nós somos os principais interessados. Então, temos que olhar muito por isso. E, com certeza, virão ainda muitas coisas melhores. Queria ressaltar também a importância da água, né, no nosso município. Nós temos visto aí vídeos, imagens de muitos córregos, lagos, rios secando. Né, e nós temos que fazer um trabalho de conscientização. Se fala muito, vamos conscientizar, não vamos gastar água, mas vira e mexe a gente vê, né, o desgaste que é muito grande. Né, e nós mal sabemos que é um... Hoje nós temos o nosso universo de 97% de água salgada, 0,001% de água doce. Né? Então, nós temos que buscar, né, realmente essa conscientização, e tem que ser logo. Nós temos vivenciado, temos visto essa questão, e não muito breve aí nós vamos ter uma situação de difícil com a água se a gente não começar a cuidar logo. Né? A gente sempre vai empurrando, e amanhã pode ser tarde. Obrigado.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, boa noite a todos. Só também parabenizar o Executivo Municipal pela ótima pavimentação que está sendo feita aqui no centro da cidade de Formosa. Assim, dando a resposta que a sociedade espera. Somos da base do prefeito e acreditamos que o executivo está no caminho certo, fazendo o que tem que fazer, o que é de responsabilidade dele e nossa também. E aproveitar também para convidar e reiterar que domingo agora a gente vai estar realizando aí o evento, aí junto com a Secretaria de Esporte, junto com a Prefeitura, que é o Bike Fest Brasil. Convidar todos os vereadores aí para estar lá, presente. Vamos estar recebendo aí dois deputados lá no dia. O evento vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. Vai ter a parte de esporte, que é na parte da manhã, e na parte da tarde vai ter a parte musical. Entendeu? Que aí hoje tive uma reunião com o Major. Obrigado, viu, Major, pelo apoio. Pessoal da Guarda Municipal também, sempre apoiando aí. A gente vai estar recebendo atletas de vários estados do Brasil. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. É o primeiro de muitos que está vindo por aí. Vamos revitalizar a pista e o convite fica reiterado. Bom, Genedi, dá uma corridinha, 5 quilômetros, está convidado, viu? Ceguinho também. Todo mundo, vamos correr lá. Às 8 horas da manhã é largada, viu? Fica aí o convite a todos vocês, o Enê, Eduardinho, Truvão, Rafael, Mundim, todos os vereadores, inclusive o Luziano, que eu sei que ele está treinando escondido e vai estar correndo lá. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, mais uma vez eu quero relembrar aqui aos vereadores e também aos moradores do nosso município. Nós estamos passando por um período muito complicado nas situações das nascentes dos nossos rios. A gente observou também uma matéria aí, que muitas pessoas estão pedindo ajuda, a situação do Rio Paranã. O Rio Paranã, aonde veio a perder toda a água ali do seu manancial, em algumas partes, no município de Flores de Goiás. Muitas pessoas me ligou preocupado com essa situação, e por a gente ser membro da Comissão de Meio Ambiente, e sempre estar preocupado com essa situação do meio ambiente, muitas pessoas pensaram que Formosa que tinha que fazer a denúncia ali do fechamento das comportas daquela barragem. Mas, infelizmente, a gente sabe que aquela água do Paranã, ela passa no município de Formosa, ela passa no município de Monte Alegre, ela passa em Flores de Goiás e passa em vários outros municípios. Junto ao deputado Pedro Chaves, a gente até comentou a situação em fazer uma denúncia conjunta, município com município, para tentar resolver essa situação. Porque Formosa está perdendo muitos mananciais. Observando, a gente vê que hoje o Josefa Gomes, que já foi um dos grandes manancial aqui da nossa cidade, que passa aqui dentro, a gente vê que hoje é esgoto. Ali não é mais um manancial. E veio vários prefeitos, tentou resolver a situação, mas infelizmente não se deu conta de resolver essa situação. E nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com as nossas nascentes, nós estamos preocupados com o nosso Parque do Itiquira, nós estamos preocupados com a Cachoeira do Bandeirinha e também com o Manancial do Bandeirinha. A gente está preocupado porque a gente já sabe que Formosa já está recebendo água de poços artesianos, certo? E muitas pessoas não têm conhecimento disso ainda, mas vocês podem observar na torneira de vocês que a água está diferente, mas graças a Deus nós temos a água. Agora, o que que nós temos que fazer? O mais rápido possível. Não só os vereadores que fazem parte da comissão. Nós tínhamos que acionar a Saneago, nós tínhamos que acionar ANA também, né? Que é a Agência Nacional das Águas, e nós tínhamos que estar fazendo uma audiência pública para colocar na consciência das pessoas o que que é utilizar a água potável. A gente já observou que em várias campanhas educativas, em rede nacional, eles estão falando que água é vida. E muitos não têm conhecimento que a água é vida. Muitas pessoas gastam água lavando o seu carro, gastam água ali abusadamente jogando em sua calçada. Muitas pessoas jogam muita água fora. Então, o que que nós temos que tentar fazer o mais rápido possível? É conter essa situação. É fazer o melhor que nós possa aparecer para as pessoas de Formosa saber que nós, daqui 8, 9 anos, podemos ficar sem a nossa água. Aqui nessa casa, em uma audiência, a gente observou uma situação que o vereador Jurandir, o vereador Mundinho, o vereador Enio Patrick participou na gestão passada, a situação do Rio Baúzinho. Que ali no Rio Baúzinho se encontrava várias devastações. A gente observava que ali muitas pessoas desviavam a água do manancial para fogo apaga com água. O bombeiro já foi para lá.
Mas seu tempo venceu, vereador.
Então, obrigado, senhor presidente.
Vereador Genedi,
Senhor presidente, nobres colegas, é importante, estão falando aqui, meio ambiente, o crescimento do desenvolvimento nossa parte asfáltica do Formosa, aquela lama asfáltica, que é um resíduo, mas é o que tem para passar. Mas o CPUQ que estão passando aqui, a gente sabe que a durabilidade é até 10 anos. Esperamos que dure isso. Teve até uns comentários que estão arrumando só o centro da cidade. Mas eu gostaria de frisar que onde estão fazendo no centro são a entrada e saída de Formosa, onde está dando um fluxo até mesmo para o pessoal que sai trabalhar cedo, aos turistas que vêm a Formosa, que Formosa cobra muito da parte turística. Então, só para dar esclarecimento a essa parte, esperamos que em 3 anos aí Formosa mude essa parte asfáltica. E o que fica, deixa às vezes desanimado, hoje subindo a Avenida Lagoa Feia, os buracos que é feito pela Saneágua, né? Aí vira aquela poeira, demora a tampar, só que não sei como que é o contrato com a Saneágua para exigir tampar o buraco, até mesmo alguma multa em cima, que é constrangedor deixar na porta da sua casa aquele buraco, aquela poeira, e esperando a prefeitura vir fazer o tapa-buraco daí. Outra coisa, senhor presidente, que o senhor orientasse nossos vereadores, principalmente os que entraram agora, a respeito das emendas da lei orçamentária, que já passe para os nossos contadores, para eles viabilizar onde pode ser colocado. Você põe a emenda e o contador já sabe se é viável ou não, né, Domingos Filho? Já tem, você conhece, o mundinho sabe. Não é aleatoriamente, quero colocar 500 mil, 100 mil em tal lugar, não é assim. Então, que oriente, o contador oriente nossos vereadores nessa parte de como fazer, como proceder essa emenda que a gente pode pôr na lei orçamentária, senhor presidente.
Permite uma parte?
Pois não.
Boa noite a todos, senhor presidente. Eu gostaria de frisar sobre essa questão novamente do orçamento e sugerir novamente que a gente pudesse fazer aquela reunião com os contadores para que nos orientasse antes mesmo das sessões. Eu sugeri isso naquela audiência pública, que trouxesse, que a gente pudesse debater, que a gente pudesse questionar, para que a hora que viesse para o plenário a gente já tivesse sanado todas as nossas dúvidas. Obrigado.
Ótimo. Passo ao presidente que faça o convite ao nosso contador da Câmara e o contador da administração. E isso tem um bate-papo com a gente aqui. Acho que, sem mais delongo, agradeço a todos aqui.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, respondendo a dúvida do nosso líder do governo, a prefeitura tem um contrato com a Saneago, na parte de água, por exemplo, a água fornecida às escolas, hospitais, postos de saúde, etc., é descontado num contrato que a prefeitura tem com a Saneago. Então, o corte do... quando estoura um cano da Saneágua, é de obrigação do município arrumar. Só se for uma rede nova, mas o tapa-buraco é obrigação do município. É um contrato antigo, ele tem que ser revisto, porque o que a Saneágua paga ao município por metro cúbico é fora da realidade. Mas a Saneágua desconta da água fornecida às escolas. Eu tenho um contrato. Agora... até eu estive com o prefeito, nós conversamos sobre esse assunto, porque na época, quando eu trabalhei como secretário, eu contestei o valor financeiro que a Saneágua pagava ao município, que era um valor irrisório. Tá? Obrigado.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, em 6/9/2017. Declaro encerrado a presente sessão.